Senhoras e senhores, boa tarde. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as últimas atas das reuniões anteriores por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Comunico que, com amparo no artigo 322, combinado com os artigos 29 e 30 do Regimento Interno da Alesc, o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar para a composição da comissão especial, que tem o objetivo de analisar a indicação do nome do senhor Eduardo Nobuyuski Uzui para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Bancada PL, duas vagas. Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB e PSDB, uma vaga. Bloco Parlamentar União por Santa Catarina, União, PSD e PTB, uma vaga. Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, uma vaga. Bloco Parlamentar Podemos, Novo e Republicanos, uma vaga. PP e PSOL, uma vaga. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos e o primeiro que eu convido a fazer uso da tribuna é o deputado Mário Mota, que dispõe do tempo regimental.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores presentes à Alesc, aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, a exemplo do que fizemos quando, do estouro do reservatório da Casan, no bairro Monte Cristo, quando apresentamos no dia seguinte um relato do que já havíamos encontrado, fazemos o mesmo a partir de agora em relação ao desmoronamento da BR-101 no Morro dos Cavalos. Em 2022, às vésperas das festas de fim de ano, mais exatamente no dia 19 de dezembro, momento de muito movimento nas rodovias catarinenses, a BR-101, no Morro dos Cavalos, foi interditada devido a deslizamento de um grande volume de solo e rochas. Naquela oportunidade, foram dias com a rodovia interditada. Filas quilométricas, milhares de pessoas e negócios afetados. Sobre esse ponto do deslizamento em 2022, chamado ponto 28, nossa equipe, ao fiscalizar o ocorrido no início de 2023, constatou que, assim como outros 26 pontos, eram locais relacionados a passivos ambientais considerados para intervenção da concessionária, referente à recuperação e intervenção de 27 passivos ambientais listados num anexo, o de número 02A, do termo aditivo, resultando em um custo total previsto de 42,9 milhões. Isto porque, senhores, em abril de 2013, a Arteris tinha concessão até o antigo pedágio, na entrada de Palhoça, um pouco adiante. Em abril de 2013, foi assinado o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão com a Arteris, que teve por objeto a incorporação de um novo trecho de 23,64 quilômetros da BR-101 Santa Catarina até a divisa com Paulo Lopes. Justamente entre esses municípios, Palhoça, quilômetro 220, e Paulo Lopes, 244. A esse primeiro aditivo, a incorporação desses mais de 20 quilômetros a concessão que havia sido dada à Arteris, constatou-se esses pontos considerados no anexo 2A, que surgiram do relatório avaliação das necessidades de ações de estabilização de encostas e terraplenos na BR-101, entre os quilômetros 220 e 244. Entretanto, por mais que o ponto 28, aquele que deslizou, fosse de responsabilidade da concessionária, a empresa, justificando um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro em função de obras emergenciais decorrentes do referido deslizamento, citou que, abre aspas, por ocasião da 10ª revisão ordinária, 12ª revisão extraordinária da tabela básica de preços 2018, a ANTT decide, após análise do relatório de monitoração das concessionárias, pela exclusão de valores das obras de recuperação dos passivos ambientais que apresentavam, naquele momento, grau risco zero ou risco 1, os menores riscos possíveis. Com isso, dos 42,9 milhões previstos para intervenções dos passivos ambientais, pontos com possibilidade de criar problema mais cedo ou mais tarde, 37,7 milhões foram excluídos, 21 pontos com classificação de risco zero ou 1, conforme esse slide que eu peço seja colocado na tela. Observem, segundo a concessionária, isso aconteceu mesmo depois de ter esclarecido, tanto na época quanto ainda vem esclarecendo, desde 2017, que os dados da monitoração são qualitativos e baseados apenas na inspeção visual dos locais e que não deveriam servir de base para essa tomada de decisão. Ou seja, que as intervenções não deveriam ser excluídas do contrato. Outro ponto informado é que um projeto de reforço do ponto 28 já havia sido protocolado em 2018 junto à ANTT. Entretanto, conforme informado nesta planilha, a intervenção havia sido supostamente excluída do contrato a pedido da ANTT. O ponto 28, senhores, eu lembro, foi aquele que caiu no final daquele ano citado, do 19 de dezembro de 2022. Ainda sobre o método de classificação de risco, questiona-se: como é possível que trechos tão importantes, localizados ao lado das pistas onde trafegam milhares de automóveis e caminhões, ônibus diariamente, tenham seus riscos classificados exclusivamente por inspeção visual? Foi por isso que, logo que eu iniciei o meu mandato aqui na Alesc, 2 meses após os deslizamentos, aprovamos uma moção de apoio e de apelo à NTT, para que exigisse da concessionária o aprimoramento das técnicas de inspeção nos pontos de risco. Mesmo sem respostas, imaginei eu que providências teriam sido tomadas, sentimento que mudou completamente após esse último fim de semana. De imediato, uma cobrança mais efetiva precisa ser feita. E eu solicitei à nossa equipe que fiscalizasse a situação da concessão à Arteris. As informações retiradas de documentos que obtivemos, alinhadas com essa realidade que estamos vendo de mais alguns desmoronamentos, não são animadoras, senhores. E eu explico por quê. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela concessionária devido às obras emergenciais de 2022 não foi aceito pela NTT. Uma das frases resume bem o entendimento da agência. Abre aspas. Entende-se que o deslizamento ocorrido ao final de 2022 poderia e deveria ter sido evitado pela Autopista Litoral Sul, motivo pelo qual seu pleito para o reequilíbrio econômico-financeiro para a realização de obras desse terrapleno será indeferido. Dos despachos emitidos pela NTT, outras menções também valem ser registradas. São elas. Ressalta-se que, de acordo com o cronograma financeiro, as obras dos 27 passivos ambientais, pontos de risco, para ficar mais claro, inseridos no termo aditivo de 2013, deveriam ser executadas do sexto ao décimo ano de concessão, ou seja, fevereiro de 2013 até fevereiro de 2018. Sendo este prazo prorrogado até o final do 11º ano de concessão, fevereiro de 2019. Nesse próximo slide que eu mostro aos senhores, segue o registro do prazo máximo para início de intervenções em situações de pontos com risco 1. Observem, é o anterior, por gentileza, o colorido, este. Nível 0, não há problemas. O local encontra-se estabilizado e não oferece perigo ao tráfego. Nível 1, o local encontra-se com ocorrência em estágio inicial. Portanto, a Arteris deveria ter interferido a longo prazo, ou melhor, até 5 anos, já deveria ter tomado providências e vai por aí afora. Ainda com relação à 11ª revisão extraordinária, das 27 obras previstas no anexo 2, a autopista Litoral Sul havia executado apenas 2 obras preventivas, totalizando gastos de R$ 179.154,00, dos R$ 42.949.000,00 incluídos no contrato, ou seja, com obras emergenciais, apenas 0,4% haviam sido investidos. Ademais, no entendimento da NTT, houve sim falha da concessionária Autopista Litoral Sul na classificação de risco da terraplanagem em questão, ou do terrapleno em questão, mantido o nível risco 1 nos relatórios anuais de monitoração de 2018 até 2022. E da sondagem geofísica realizada de 2016 a 2017. Além disso, senhores, meu tempo se esgota.
Lhe concedo mais 2 minutos.
Agradeço, vou tentar terminar porque é importantíssimo. Sendo que a concessionária possuía informações de levantamentos topográficos e de sondagem geofísica que haviam sido realizadas entre 2016 e 2017. Além disso, há registro de evolução das patologias nos relatórios de monitoramento da própria autopista, sem que o grau de risco fosse alterado. Agora sim, conforme esse slide que os senhores observarão, à esquerda são as revisões feitas, 10ª, 11ª até a 14ª. E lá do lado direito, a observação encontrada. Na primeira visão feita, não há patologia. Na segunda, blocos instáveis e queda de blocos. Na terceira, blocos instáveis e quedas de bloco. Posteriormente, novamente, risco de queda de árvores. E, finalmente, na inspeção realizada em 2022, blocos estáveis, queda de blocos e risco de queda de árvores na ficha de avaliação. Sendo assim, embora não se possa afirmar categoricamente que a concessionária tenha dado causa direto a esse deslizamento ocorrido no terrapleno, hora discutido, ao final, lá de 2022, é evidente que as obras de recuperação desse talude, assim como as demais obras listadas naquele anexo, já deveriam ter sido executadas há muito tempo, o que teria garantido a sua estabilidade. Infelizmente, eu tenho mais uma página e não vou conseguir fazer nesse período, senhores. Mas, neste contexto, cabe questionar uma terceira parte, que é uma empresa contratada para supervisionar os trabalhos realizados pela concessionária. Segundo o contrato, nós temos uma empresa com um dos serviços contratados, que é justamente...
Mais 30 segundos.
Obrigado mais uma vez. Mesmo com o agravamento das patologias ao longo dos pontos de risco, a partir de 2019, no relatório de monitoramento, já mostrado neste último slide, a autopista Litoral Sul teria falhado na classificação de risco deste ponto desmoronado, que é o ponto 41. Aquele anterior era o 28, esse é o 41, e esse último slide mostra todos os pontos...
Mais 30 segundos.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço imensamente. Esses são pontos com classificação de riscos no Morro dos Cavalos, exclusivamente no Morro dos Cavalos. Vou finalizar dizendo o seguinte. Ponto 28, desmoronamento, ponto 41, os dois tiveram praticamente o mesmo motivo e as mesmas causas. Não foram executadas as intervenções devido à NTT ter excluído os trechos do risco zero.
Mais 30 segundos, por favor, porque está sem o microfone.
Eu lhe peço. Vamos lá. Temos duas alternativas, então. Ou o que aconteceu foi por falta de execução das intervenções, devido à NTT ter excluído os trechos risco 0 e 1 do contrato, essa é a versão da autopista Litoral Sul, ou, segunda opção, não foi executada a intervenção por omissão da própria concessionária, já que os 27 passivos inclusos no aditivo do...
Senhor presidente, pela ordem, se Vossa Excelência autorizar o horário do partido do PT e puder passar para o deputado Mário Mota, pode antecipar e passar esse
horário. Deixa eu explicar. Quando eu vi que o tempo do deputado Mário Mota estava terminando, eu já consultei a nossa assessoria legislativa por conta da relevância, eu já perguntei a relevância do assunto. Qual é a maior quantidade de tempo que eu posso dar aqui? Ela disse 1 minuto e depois vai acrescendo aí pelo menos 2 vezes de 30 segundos. Nós já excedemos isso. Se eu pudesse, eu daria 10 minutos ao senhor. E parabenizo pelo pronunciamento, pelo trabalho excelente que o senhor fez aí, apresentou a todos nós, que ajuda aí, que favorece, que pode evitar grandes problemas, aliás, para toda a população catarinense. Eu lhe concedo, deputado, para o senhor conseguir aí concluir o seu pensamento. 30 segundos, por favor.
Eu agradeço tanto a iniciativa do deputado Neudir Sareta quanto ao seu posicionamento desde o começo. Muito obrigado e eu compreendo perfeitamente. Pela possibilidade da existência de inspeções precárias que não classificam realmente a situação de risco, me parece um indício real que o ponto 41 que desmoronou foi pelos mesmos motivos que o ponto 28 no final daquele ano. Faremos uma representação à Controladoria Geral da União, pois os envolvidos...
Enquanto o deputado Oscar Gutz se aproxima para fazer uso da palavra, uso da tribuna, eu me recordo quando eu presidi a Câmara Municipal de Blumenau e quando havia um assunto de tanta relevância... Um deputado passava o seu tempo, né, para que o deputado pudesse concluir. Mas, com certeza, em uma outra oportunidade, o deputado Mário Mota vai concluir aqui o seu assunto de extrema relevância. Parabéns mais uma vez. Deputado Oscar Gutz.
Boa tarde, presidente. Deputado Marcos da Rosa, exercício presidente aqui. A todos os deputados aqui presentes, deputadas, é uma honra estar aqui e ouvir o senhor Mário Mota explicar. Parabéns, senhor Mário. É por aí. Se fosse que não fosse uma concessão, nós estaríamos falando mal do governo, infelizmente, né? Mas como é concessão, que eu não vim para falar isso, mas dar os parabéns para você, eles têm que se mexer. Você já imaginou o tamanho do prejuízo que tiveram esses caminhoneiros, essas indústrias, o agronegócio, enfim, que andam nas rodovias? E até parabenizar o governador Jorginho Melo por mandar a Defesa Civil, né, ao menos levar alimento para aquele povo lá. Passaram tantas horas ali sofrendo na estrada. Então, parabéns, cedo mais uma vez um pouquinho da palavra para o senhor.
Eu apenas agradeço ao senhor. Mais uma vez registro o agradecimento ao nosso presidente, deputado Marcos Roaz, e mais uma vez ao deputado Neudir Sareta. E o relatório está à disposição de todos no nosso site e a todos os deputados. Se tiverem interesse, nós podemos encaminhar pelo grupo do WhatsApp.
Obrigado, Mário. Obrigado pelas palavras. E sempre conta conosco que nós estamos juntos para defender não só o povo de Santa Catarina, como o povo do Brasil, que nessas horas tanto precisa de uma rodovia tão importante como a 101. Mas o que me traz aqui hoje, seu deputado Atílio, que você também é da agricultura, né? Eu vim aqui hoje parabenizar o governador Jorginho Melo, né, pela iniciativa de fazer o decreto que vai sair provavelmente sexta-feira, com um evento em Concórdia, a respeito da situação do leite, que eu e vários deputados aqui dessa casa, né, como deputados federais, Rafael Pezente, Jorge Guetti e vários outros, Carol Detone, e aqui também Volney Weber, o meu amigo, fugiu o nome agora do PP aqui, o Edir Sareta, né, que Fabiano, todos que se envolveram junto nessa questão do leite, porque eu fui colono e tirei muito leite, muito. E na minha época era bem diferente ainda, bem diferente. Era manual. Hoje o pessoal investe milhões em empréstimos para conseguir uma máquina para tirar leite e depois nós chegamos numa situação dessa, como nós chegamos ano passado, de importar tanto leite que aqui os nossos queridos agricultores sofrem tanto com preço tão baixo como é na soja, como é no milho, enfim. Então, vocês têm um deputado colono, os colonos podem contar comigo, sou um deputado agricultor e estou aí para defender. E, realmente, hoje quero agradecer todo esse pessoal que ajudou, mas também dizer que a nossa luta não para, deputado. Nós vamos ter que ir em frente, tem muito mais coisa para ajudar esse nosso agricultor. A gente está aí para trabalhar para esse nosso povo, para esse nosso povo viver melhor e ter um pouquinho de lucro, porque hoje eles estão trabalhando com prejuízo. Aí vão, fazem empréstimo para comprar uma ordenha automática e depois não consigam pagar, porque, infelizmente, importam tanto leite de outros países e nosso leite aqui, então, vai ser vendido num preço abaixo. Então, gostaria de convidar vocês todos para participar lá em Concórdia, né, nessa declaração que o governador vai fazer, lá o decreto, e quero que vocês estejam juntos. Para quê? Para realmente defender o nosso agricultor, aquele pequeno agricultor. Aqui também, nesta casa, também está tramitando um projeto, né, da minha autoria até, um projeto de lei de minha autoria que prevê a indicação nas embalagens de produtos quando o leite é utilizado e importado. Uma maneira de estimular o consumo do leite. O que é isso? Tem que estar identificado com selo se o leite realmente é aqui de Santa Catarina ou não é. Porque senão continua esse negócio de importar leite escondido de alguns lacticínios, de algumas empresas, e nós ficamos quebrando cabeça. Nós temos que aprovar esse projeto de lei aqui, que é da minha autoria. Peço para os senhores, o dia que chegar na casa, para esse projeto ser aprovado, para realmente nós mostrar que nós não viemos aqui só para dizer que nós somos deputados, e sim defender o nosso agronegócio, o nosso agricultor, como as nossas rodovias, enfim, tantas coisas que tem. Então, deixar bem claro que aqui é um deputado agricultor e estou aqui para defender os colonos no que for. Não vou ter medo nem vergonha, mas sempre conto com todos os parlamentares, desde já quem ajudou nessa questão do leite e a continuidade nesse projeto tão bom que é o agronegócio. Porque o agronegócio é o que aguenta o país hoje. Goste ou não goste, mas a realidade é essa. As empresas, todo mundo fatura, né, o comércio, mas o que aguenta hoje o nosso país é o agronegócio. Então, nós precisamos lutar pelos nossos direitos e cada vez melhorar mais. Seria isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Oscar Gutz. Enquanto... Vamos passar agora ao horário dos partidos políticos. Antes, eu quero fazer menção aqui do vice-prefeito de Camboriú, primeiro suplente de deputado estadual do PTB, Júnior Cardoso, que em breve estará aqui, eu tenho certeza, ocupando uma dessas bancadas. Seja muito bem-vindo a essa casa. A lista, então, aqui, pela ordem de sequência dos partidos políticos, PSOL, PL, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, Bloco União, PSD e PTB, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, Bloco Podemos, Republicanos e Novo, IPP. Vamos a uma suspensão, então. Suspensão solicitada a essa presidência pelo deputado Mauro de Nadal, é isso? Pelo nosso presidente? Neste momento, então, suspendo a sessão para a manifestação do secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Forquilhinha, senhor Jailson da Silva, para divulgar a Heimatfest, que será realizada de 25 a 28 de abril no município de Forquilhinha. Nós temos a presença da rainha Mislaine Gava, princesa Bruna Frese e segunda princesa Maria Luísa. A tribuna é de vocês nesse momento. Vamos primeiro ouvir então o senhor Jailson da Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados aqui presentes, né? Viemos hoje, lá de Forquilhinha, convidar todos vocês para a nossa festa, Heimatfest. Viemos com a nossa corte, né? Heimatfest Forquilhinha, a festa mais alemã do sul de Santa Catarina. Eu sou Jailson da Silva, conforme já citado, secretário de Cultura, Esporte e Turismo da cidade de Forquilhinha. Temos no dia 25 ao dia 28 de abril a nossa grande festa. Festa essa que a gente tem desfiles culturais e a nossa gastronomia farta do nosso povo de Forquilhinha. Quero justificar aqui também a presença do prefeito Neguinho, que não conseguiu chegar, presidente, por causa da lentidão do trânsito, né? Então, ele ia vir, mas não conseguiu chegar. E é isso aí, quero agradecer a todos vocês pela presença e convidar a todos vocês do dia 25 a 28 de abril para a nossa festa de Forquilhinha, que é a festa mais alemã do sul do país. E temos shows nacionais e shows locais com nossas bandas locais. Muito obrigada.
Boa tarde a todos os deputados. Quero cumprimentar o senhor presidente desta casa, deputado Mauro de Nadal. Cumprimentando ele, cumprimento os demais. Me chamo Mislaine Gava, sou a rainha da 12ª edição da Heimatfest de Forquilhinha. Para iniciar, eu quero agradecer os deputados e deputadas pelo espaço cedido para que possamos divulgar mais uma edição da Heimatfest. A Heimatfest é a festa das origens que celebra a cultura e tradições da nossa amada Forquilhinha, tendo como principal objetivo a valorização da cultura do povo que iniciou a construção da nossa amada cidade. A Heimatfest nunca foi apenas uma festa, mas sim um momento de união do seu povo, momento de confraternização e de celebração. A Heimatfest está inserida no calendário de eventos de Santa Catarina e acontece no final de mês de abril, onde, junto dela, celebramos o aniversário de emancipação política e administrativa de Forquilhinha. Para falar a programação da 12ª edição da Heimatfest 2024, eu convido a segunda princesa Maria Luísa para fazer o uso da palavra. Lembrando que a nossa primeira princesa Bruna Frese, infelizmente, não pôde estar presente, pois surgiu um compromisso inadiável. Obrigada.
Boa tarde a todos, me chamo Maria Luísa, sou a segunda princesa e venho convidar todos vocês para a Heimatfest, que é de dia 25 a 28 de abril. Obrigada a todos.
Queremos agradecer o secretário de Cultura, Esporte e Turismo de Forquilhinha, senhor Jailson da Silva, também a primeira... Na verdade, a rainha, a Mislaine Gava, e a segunda princesa, Maria Luísa. Eu não sei se vocês pretendem... Por favor, vamos chegar aqui à frente, a sessão está suspensa, para fazer uma foto com os senhores deputados que estão na casa, e eu mantenho a sessão suspensa até às 16 horas, quando Ah, já chegou outro? Então tá, nós temos mais uma suspensão ainda. Bem-vindos aqui à Casa do Povo. Vamos ainda com a sessão suspensa. Ouvir a manifestação do prefeito de Capão Alto, senhor Tito Pereira Freitas, para divulgar a 12ª Festa da Paçoca, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Parque de Exposições Juca Vieira, em Capão Alto. Temos também a presença da rainha Ana Caroline Reque Pereira, princesa Gabriele Camargo Lucrécio e também da princesa Alessandra Córdova dos Santos. Prefeito, o senhor está com a palavra.
Bem, cordial boa tarde a todos. Aos senhores deputados, presidente da mesa, nesse momento. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Márcio Machado, que está nós recebendo aqui na Assembleia Legislativa, e os senhores deputados e os presentes aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, nós estamos aqui fazendo a apresentação da nossa candidata não, hoje eleita rainha da festa da Paçoca do município de Capão Alto. E as realezas que estão aqui na Assembleia Legislativa apresentando a beleza do município de Capão Alto. Nós ficamos, assim, muito satisfeitos pelo convite, deputado Márcio, pode ter certeza, e o nosso deputado da região serrana também, que também, com certeza, estão aqui e estão ouvindo que nós estamos trazendo este convite, um convite muito especial, para que a festa da Paçoca do município de Capão Alto é uma festa tradicional. E ela vem se demonstrando com bastante força e com certeza que nós estamos aqui fazendo este convite. Vamos agradecer também o nosso pessoal que vieram acompanhando, não, aí a nossas princesas, também a minha esposa, a Marilva, também se encontra aí. Meu filho, Tito Valério, também está nos acompanhando. E dizer a todos vocês aqui, senhores deputados e deputadas, que nós estamos apresentando aqui, é claro que tudo de conhecimento e de maioria sabe que a festa da Paçoca, ela é produzida, a Paçoca do Pinhão. Naquele tempo que era socado ainda no pilão. E que muitas vezes falar em pilão, às vezes você não sabe o que é um pilão. E naquele tempo era socado o pinhão e o charque, que era o charque secado no sol. Então, isso aí, a festa Paçoca, ela surgiu, com certeza, baseado nas antigos moradores do município de Capão Alto, o qual eu presenciei muitas festas da época, mas não essa festa da Paçoca. Então, nós íamos estar apresentando aí agora com o nosso pessoal da linha de frente, né, Fernanda? E o teu pessoal que acompanham, apresentando aí uma pequena exposição do que é a Paçoca. Então, a Paçoca do Pinhão, ela surgiu do tempo dos tropeiros. Os tropeiros levavam essa chamada Paçoca nas suas bruacas para fazer o seu lanche, porque era a forma da época, né? O deputado está atendendo muito bem e sabe do que eu estou falando, né? Porque eu já tenho uma idade que a gente já percorreu e sabe o que é uma tradição. Então, nós estamos aqui, essa satisfação que eu estou hoje levando aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é muito importante que o município de Capão Alto está aqui presente, o qual eu estou aqui viajando lá na nossa terra e vindo aqui fazer essa apresentação. E a gente fica muito satisfeito, muito obrigado pela uma plateia que estão assistindo aqui de vários municípios e quero dizer claramente aqui da capital. E nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação. A partir do dia 26, 27, 28, nós estamos realizando essa grandiosa festa da Paçoca no município de Capão Alto. Está tudo preparado, estamos preparando para que seja uma festa bonita, uma festa que, no ano passado, já foi uma festa de bastante público. E quanto mais nós divulgar a festa, quanto mais nós trabalhar, mais público nós vamos ter lá. Então, seriam minhas palavras de agradecimento, que Deus nós proteja e que Deus nós acompanhe, que a nossa festa do Capão Alto seja ainda mais sucesso que as festas anteriores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Isso aqui é que quebra a pinha e tira o pinhão. Tudo sabe, né? Tá bom.
Vamos ouvir, então, a rainha Ana Carolina Pereira.
Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar os deputados e autoridades aqui presentes. Meu nome é Ana Carolina, sou rainha da 12ª Festa da Paçoca e quero fazer o convite para vocês prestigiar a nossa grandiosa festa, que acontece em Capão Alto no dia 26, 27 e 28 de abril, que terá abertura às 7 horas da noite, no dia 26, no Parque Juca Vieira. E no dia 28 também teremos a degustação da nossa deliciosa paçoca. E estão todos convidados. Esperamos todos vocês lá para prestigiar a 12ª Festa da Paçoca. Meu muito obrigada. E também terá degustação aqui na frente, na recepção.
Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriele, sou primeira princesa da 12ª Festa da Paçoca. Gostaria de convidá-los para prestigiar a nossa grandiosa festa. Dia 26, show nacional com PPA, baile com garotos de ouro e terceira dimensão. Dia 27, show nacional com Ads e Alana e banda Tô de Novo. E dia 28, para fechar com chave de ouro, Paulinho, Mocelim e Tchê Barbaridade. Vale ressaltar também que todas as entradas dos shows e bailes serão gratuitas. Eu muito obrigada e uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Meu nome é Elisandra, eu sou a segunda princesa da 12ª Festa da Paçoca e estendo o convite para a nossa grandiosa festa. E é claro, para honrar o tradicionalismo de nós, capão-altenses, teremos nosso rodeio crioulo nos 3 dias de festas, com mais de 30 mil em premiações. E este ano, a nossa festa conta com 2 grandes novidades. O nosso passeio ciclístico, organizado pela CME de Capão Alto, que acontecerá no domingo, no dia 28, e também o nosso primeiro trilhão da Paçoca, de quadriciclos e motos, que acontecerá também no dia 28, no domingo. A saída do trilhão da Paçoca vai ser às 8 horas da manhã, no Parque de Exposição Juca Vieira. As inscrições da nossa trilha já estão abertas. O valor da inscrição é de R$ 100 até o dia do evento e no dia do evento é de R$ 120. Vale ressaltar também que os primeiros 100 inscritos terão uma camiseta personalizada. Esperamos todos vocês para a nossa grandiosa 12ª Festa da Paçoca. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Pela ordem, deputado Márcio Machado.
Obrigado, presidente. Quero aqui cumprimentar o prefeito Tito, uma lenda política da Serra Catarinense e de Santa Catarina. Essa festa extraordinária de Capão Alto, que nos orgulha, orgulha Santa Catarina, que foi a primeira vez que nós podemos experimentar nos nossos antepassados uma paçoca de pinhão, feita no pilão, feita com ingredientes da nossa terra, como o charque. Então eu fico muito orgulhoso, ele está do lado do mapinha ali, todo bardoso, todo sorridente. É daquela pinha que sai uma semente, que é o pinhão, e que a gralha vai plantando ao longo da sua vida, e que nós temos essa experiência maravilhosa. Cumprimentar a realeza que orgulha a nossa Santa Catarina, que foi uma bela competição, foi um belo evento. Eu participei no ano passado e este ano também de grande valia. Então a gente percebe que vocês estão muito bem preparadas, estão com uma oratória muito boa, parabéns. E nós estamos esperando todos os colegas deputados que queiram passar para Capão Alto agora no dia 26 a 28 de abril. Um lugar bonito, um lugar charmoso, que vai estar de braços abertos, prefeito Tito, esperando o nosso povo, esperando Santa Catarina. Parabéns, que Deus abençoe sempre. Santa Catarina aplaude vocês de pé. Obrigado.
Muito obrigado, prefeito, também realeza. Se vocês desejarem, por favor, descerem até aqui para que os deputados possam registrar uma foto com todos vocês. Mantenho, então, a sessão suspensa até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Vou fazer uma inversão de pauta. Vamos passar a apreciar primeiramente os pedidos de informação e as moções. Pedidos de informação. Pedido de informação 65, autor deputado José Milton Schaefer, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras do acesso norte no município de Imbituba, via esta que conecta a rodovia BR-101 ao porto de Imbituba, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 66, autor deputado Lunelli, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da distribuição e instalação das lousas digitais, projetores e computadores nas escolas da rede pública, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 71, autor, deputado Camilo Martins, manifestando aplausos ao cabo Henke Memeyer, por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 72, autor, deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada de deputados federais, para o envio de esforços para a resolução da situação pontual do impasse do Porto de Itajaí em discussão. Com a palavra, autor, deputado Emerson Stein.
Essa moção vem de encontro à situação que se encontra o Porto de Itajaí e, através da bancada do Vale do Itajaí, os deputados, a gente impede também o empenho da bancada federal, através dessa moção, para que empreenda esforços para que a gente não continue na situação que se encontra o Porto de Itajaí, fazendo com que não só a cidade de Itajaí, mas Santa Catarina tenha perdido muito recursos com esse porto, a situação do porto. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pela ordem, deputado Antídio Nelli.
Nós temos recebido diretoria da VEG, muito preocupada com o que vem acontecendo, inclusive transferindo cargas hoje para o Porto de Santos. Isso vem acontecendo com diversas empresas de Jaraguá do Sul, como a TRAP também, né? E muito nos preocupa o efeito que nós teremos no estado de Santa Catarina referente à situação. Fica o registro. Muito obrigado.
Moção 73, autor deputado Emerson Stein, manifestando apelo ao Ministério dos Transportes Aquaviários para que empreenda esforços para a resolução da situação pontual do impasse do Porto de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 179/2023, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 287/2020, que altera a lei número 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais para proibir que animais apreendidos pela autoridade competente em razão de maus tratos e de zoofilia sejam devolvidos aos seus tutores. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputada Ana Campagnolo, em discussão. Com a palavra, deputado Márcio Machado.
Presidente, esse projeto de lei refere-se aos maus tratos que os animais sofrem para que eles não sejam abatidos, indo em consonância com a DPF do Supremo Tribunal Federal, que não permite esse tipo de abatimento. E na mesma toada também, uma ação civil pública proposta em Joinville, e o governo do Estado ele veta quando proíbe esse abatimento, um veto parcial. E conversando com o deputado Carlos Humberto, nós entramos em contato com a Casa Civil e nós vamos fazer um ajuste, porque o objetivo dessa emenda é sobre a farra do boi. O animal apanha, e não consegue rastrear de onde ele vem. O que os farristas fazem? Eles pegam, deputado Egídio, eles cortam a orelha do animal para não rastrear o brinco. E aí, ou ele cria o gado sem o brinco. Então, não tem como rastrear, ele não vem de fora. Então, tem aquela questão da sanidade de Santa Catarina. Então, nós vamos fazer um ajuste. Assim, eu deixo a bancada livre para votar como entender. Eu vou votar pela derrubada, porque é uma questão do meu projeto. Mas nós entendemos que precisamos ajustar com o governo. Só para deixar bem claro. Obrigado.
Para discutir a matéria, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto.
Eu vou fazer orientação de voto. O deputado Márcio Machado já trouxe os argumentos dele. Essa tarde nós conversamos bastante com o governo. Existe a CCJ, em parecer da deputada Ana Campagnolo, deu parecer pela manutenção do veto. Os argumentos do governo são consistentes, mas junto com o deputado Márcio Machado nós vamos tentar achar em momento posterior uma alternativa para que o deputado e a sua pauta seja atendida. E no momento a gente pede o voto sim pela manutenção do veto. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, mantém o veto. Quem vota não, rejeita o veto. Cerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, 1 voto não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 180-2023, autor Governo do Estado. Veto total ao projeto de lei 212-2020, que proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras quando da troca de titularidade dos contratos de prestação de serviço de água e energia elétrica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputado Fabiano da Luz. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto.
Senhor presidente, em virtude do artigo 22 da Constituição Federal, da Lei 11.445 de 2007, que versa sobre a União se manifestar sobre esses assuntos e a exclusividade da União, com relação a esse caso, o governo foi obrigado a fazer esse veto e perde, na tarde de hoje, a manutenção do veto, portanto, voto sim. Obrigado.
Para discutir a matéria, com a palavra, deputado Ivan Atz.
Senhor presidente, senhores deputados, eu não quero aqui entrar na questão do veto, ou não. Mas eu quero dizer o seguinte. As concessionárias de serviço público, o que acontece? O inquilino usa o imóvel. O inquilino usa o imóvel. Usa a água, usa a energia e o esgoto. Quando o inquilino deixa o imóvel, a concessionária de serviço público é cobrado do proprietário. O Código de Defesa do Consumidor já estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço é de quem usa o serviço. E mais, muitas das concessionárias já aceitam o contrato de locação como responsabilidade. É o caso da Celesc. A Celesc, se você chegar lá com o contrato de locação e apresentar na Celesc e a titularidade da conta é automaticamente transferido para o inquilino. E quando o inquilino sai, o proprietário comunica que ele saiu e se tiver débito, esse débito vai ficar na conta de quem usou o serviço. Então, o que acontece? Nós estamos simplesmente estabelecendo uma relação que já é estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. Eu não consigo compreender por que a Procuradoria de Justiça entendeu a inconstitucionalidade da matéria, se próprios concessionários já fazem esse tipo de serviço. A Assembleia Legislativa, ela está aqui para poder melhorar a vida das pessoas, para poder impedir conflitos, inibir conflitos. E tem mais uma coisa, a locação é um importante veio de comércio. Ele favorece a oportunidade de emprego, a locação oferece um ramo do negócio imobiliário extremamente importante, a locação é fundamental para o desenvolvimento de muitas áreas. Então, nós, como parlamentares, temos que incentivar a construção de prédios para locação. Nós temos que trabalhar para que as pessoas que constroem prédios para locação tenham garantias de que o sujeito vai para dentro de um galpão, vai para dentro de um imóvel, vai para dentro de um estabelecimento, consome energia elétrica, consome água, consome esgoto, e quando vai embora, deixa a conta para o proprietário pagar. E o proprietário não usou essa conta. Deixa a conta, a locação, deixa tudo para o proprietário pagar. Por que o proprietário tem que pagar a conta? Por que o proprietário tem que pagar a conta de que o inquilino deixou lá? Então, o que o projeto de lei faz? O projeto de lei pega, autoriza, ou seja, ele obriga a concessionária de serviço público receber o contrato de locação e transferir a responsabilidade para o locador. Quando o locador sai, se tiver dívida, a dívida é do locador. E isso não é novidade. Isso já é estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, isso já está no Código Civil, isso já está em todas as leis federais. Só que as concessionárias não aceitam. As concessionárias não aceitam o contrato. Quando chegar lá com o contrato de locação, ela não quer registrar o contrato. Por quê? Porque ela quer receber do proprietário, não quer receber do que ficou devendo. Mas o proprietário não consumiu o serviço. E pelo Código de Defesa do Consumidor, quem consome o serviço é que tem que pagar. Por isso, o veto apresentado no seu projeto de lei, ele não tem fundamento. Essa regra já está estabelecida no Código de Defesa do Consumidor. E assim, com todo respeito, a Assembleia Legislativa vê que a matéria é boa, nós temos que derrubar o veto e deixar o Judiciário decidir isso. Deixar o Judiciário decidir isso. Eu repito, a Celesc já aceita o contrato. Quem não aceita o contrato? Quem não aceita o contrato? Quem não aceita o contrato? É a concessionária de água lá de Bombinhas, a concessionária de água lá de Itapema, a concessionária de água lá da Penha. Essas empresas que fizeram negócios para assumir água no estado de Santa Catarina, elas não aceitam esse tipo de procedimento. Ou fazem resistência. Então, não há lógica nenhuma. O Código de Defesa do Consumidor já estabelece a obrigação do pagamento de quem consome. E nós temos que fortalecer a locação. Nós temos que fortalecer a locação. Senão, ninguém mais constrói para locar. Ninguém mais constrói para locar. Vão parar de construir para locar. Porque toda a responsabilidade cai por cima do locador. Então, nós temos que incentivar esse mercado. O projeto de lei vem nesse sentido. É tão somente para a empresa receber o contrato e cobrar de quem ficou, de quem consumiu o serviço. Por isso eu vou, com todo respeito ao governo, que sou da base do governo, sou defensor do governo aqui, mas essa pauta é uma pauta da Assembleia. E como é uma pauta da Assembleia, é uma pauta de interesse público, eu defendo a derrubada do veto e a discussão, se for possível, futura lá no tribunal. Obrigado.
Para encaminhamento de voto, com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto.
Mais uma vez, senhor presidente, escutando atentamente o deputado Ivan, mas a solidariedade do proprietário ela existe. Constituição Federal é clara, legislação federal é clara, portanto, o governo pede para que a base vote sim pela manutenção do veto.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores, a senhora deputada, possa exercer seu direito de voto. O líder de governo encaminha voto sim e o vice-líder de governo voto não. Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Cerrada a votação, qual é o resultado? 12 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 253-2023. Autor, Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 338-2022, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Que institui o apadrinhamento de espaço e equipamentos públicos de lazer, cultura, recreação e esportes pertencentes exclusivamente ao Estado de Santa Catarina. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto, relator deputado Márcio Machado, em discussão. Com a palavra o líder de governo, deputado Carlos Humberto.
O veto é parcial, trata somente dos parques naturais. Também é uma questão federal que infringe essa legislação aprovada, mas que é uma boa legislação, que vai ter 99%, que teve 99% dela promulgada. Portanto, o governo pede voto sim pela manutenção do veto. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o sistema para que o senhor e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto. Cerrada a votação, com o resultado 24 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção, está mantido o veto. Já computado o voto verbal da deputada Paulinha. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 337/2023, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 13/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que obriga os cartórios de registro civil do Estado de Santa Catarina a comunicação ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar sobre a realização de registro de nascimento realizados por mães ou pais menores de 14 anos. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relator, deputado Napoleão Bernardes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço à assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra de governo, deputado Carlos Humberto.
Mais uma vez, é um voto parcial a um pequeno trecho do projeto de lei. A gente pede a manutenção do veto, voto sim.
Cerrada a votação, qual é o resultado? Paulinha, quer imprimir seu voto verbal? Voto sim. 22 votos sim, 1 voto não, 1 abstenção, 23 votos sim. 1 voto não, 1 abstenção, está mantido o veto. Neudice Areta votou não? Votaria sim. Retificação de voto, deputado Neudice Areta vota sim. Então, 24 votos sim, 1 abstenção e nenhum voto não. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 337/2023. Autor governador do Estado, veto parcial ao projeto de lei 13/2021. Perdão, esse já foi votado. Discussão e votação em turno único da mensagem de veto 387/2024. Autor, governador do Estado, veto total ao projeto de lei complementar 5/2022, de autoria do deputado Ivan Nats, porque é tudo do Ivan, o cara se atrapalha aqui, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 3º da lei complementar 707/2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco e estabelece outras providências, parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela manutenção do veto. Relatoria, deputado Napoleão Bernardes, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço a assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto.
Senhor presidente.
Para encaminhamento de voto, com a palavra líder do governo, deputado Carlos Humberto.
Mais uma vez, o governo orienta pela manutenção do veto. Voto sim. Obrigado.
Consulto os senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, qual é o resultado? 22 votos sim, nenhum voto não, 1 abstenção. Está mantido o veto. Votação da redação final do projeto de lei 352/2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declaro da entidade pública Associação Amigos da Segurança Pública de Jaraguá do Sul e região de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 63/2024, autoria deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.531/2022 para instituir o abril da Tulipa Vermelha, mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 387/2023. Autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declaro de utilidade pública Associação Mesotenista de Içara e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber, comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Fabiano da Luz, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Encerradas as votações e a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Pepe Colasso.
Senhor presidente, senhores deputados, 6 horas foram o tempo que nós levamos ontem, saindo de Tubarão até chegar à cidade de Florianópolis, por um compromisso que nós tínhamos aqui na Assembleia, que era uma solenidade que nós tínhamos que presidir ontem. Foram 6 horas através de uma rota alternativa, que sai de Tubarão, vai até Braço Norte, passa por Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, e aí pega 25 quilômetros de estrada de chão em Anitápolis, chegando até Rancho Queimado, e aí sim de Rancho Queimado vindo até a cidade, a nossa capital, a cidade de Florianópolis. Todos sabem o que aconteceu no último sábado, quando caiu uma barreira no Morro dos Cavalos, criando um transtorno imenso para o estado de Santa Catarina, principalmente para o nosso sul catarinense, onde nós, que moramos no sul, ficamos completamente ilhados, sem acesso à capital, sem conseguir usufruir da BR-101 para percorrer o litoral catarinense, e com isso criando um transtorno incrível para todos que moram no sul, mas principalmente para a economia do nosso sul catarinense, porque muitos, a grande maioria, usa essa via para que a gente possa exercer ela para o seu trabalho próprio. Nós estamos desde sábado com essa estrada interrompida, com a BR ali no perímetro do Morro dos Cavalos interrompido. Foi liberado somente hoje pela parte da manhã, ou seja, 3 dias de interrupção, e o desespero bateu conta para todos os moradores que precisavam usar essa via para o seu lazer, para o seu trabalho. E rotas alternativas começaram a ser encontradas para que os motoristas que precisassem, de fato, usar, tivessem que chegar até a capital ou qualquer outra cidade aqui próxima. É inconcebível que nós estejamos em 2024 e que vários episódios como esse já aconteceram no passado, com tanto sofrimento que nós já tivemos quando a duplicação da BR-101, que iniciou há 15 anos atrás e que levou quase 10 anos para ficar pronta, com filas intensas, filas imensas que existiam no Morro dos Cavalos, que causaram um sofrimento para a economia do Estado, para a economia do sul catarinense, que precisavam passar durante o período de construção da BR-101 por essa via da BR-101 ali no Morro dos Cavalos e que criava um transtorno inteiro naquela época. Depois disso, por inúmeras vezes, esses episódios já se repetiram, que quando há chuvas torrenciais no nosso estado, acontece a queda de barreira nessa localidade. Eu sei que vários deputados aqui já trouxeram esse assunto à tona na tribuna dessa casa, inclusive defendendo a construção de um túnel no Morro dos Cavalos, que é extremamente essencial, que é válido levantar essa bandeira e que seria uma obra muito eficiente a nível de governo federal. Mas o que nós viemos trazer hoje aqui é também um pedido de informação que estamos fazendo ao governo do Estado para que essas rotas alternativas, que faltam pouco, para que elas tenham uma pavimentação adequada e que possam ser utilizadas nesse período que nós precisamos desse desafogo, possa ser feito pelo governo do Estado. Rotas alternativas, como tiveram deputados que pegaram, que vai através da cidade de São Bonifácio, que ali precisaria da pavimentação de 50 quilômetros de via, como essa que eu peguei de Anitápolis, que somente faltam 20 a 25 quilômetros ser pavimentada, que já houve um início de abertura, de alargamento dessa estrada em Anitápolis, e que apenas o governo do Estado pavimentando esses 20 quilômetros poderia ser uma rota extremamente alternativa para que a gente não precise levar essas 6 horas que eu levei no dia de ontem e que muitos motoristas levaram. Que tudo bem que de Tubarão até Florianópolis o trecho normal é de 1h30, 2 horas, numa via alternativa dessa você vai levar 3h30 e não levar 6 horas. Além disso, todo o perigo que nós levamos para passar por esse trecho, que era lama pura, que eu deixei até aqui à disposição um vídeo que nós gravamos, um trecho que virou lama pura, deputado Camilo, que estavam passando carretas que ficaram atolados, uma estrada extremamente perigosa, com risco de desabamento, precipícios que nós passamos, sem dar oportunidade de ter via de mão dupla, mas os carros passando de um lado para o outro. Vocês podem acompanhar aí no vídeo toda a dificuldade que nós passamos. Quando a gente passava por carretas, por caminhões que nem deveriam estar passando por essa via, era um sufoco imenso, a apreensividade de muitas pessoas que ali estavam usando essa via, porque eram obrigados a chegar de um lado para o outro. Então, a gente alerta aqui, a solicitação que a gente faz para a Secretaria de Infraestrutura hoje e para o Governo do Estado, que não precisa muito para que nós possamos criar essa rota alternativa, que com frequência já cai essas barreiras no Morro dos Cavalos, que o governo possa dar essa atenção. Na quinta-feira agora, as associações comerciais do Sul Catarinense vão estar reunidos em Tubarão, deputado Camilo, justamente para discutir uma moção, um apelo ao governo do Estado para que possa estar executando essa obra, principalmente em Anitápolis, que faltam apenas 20 quilômetros. Por favor, deputado.
Concede a parte, deputado. Muito obrigado. Cumprimentar o nosso presidente, o deputado Pepe Colasso, pelas suas colocações. Mas essa casa tem que dar uma resposta à Santa Catarina, tem que dar uma resposta aos catarinenses, porque é inadmissível, deputado Pepe Colasso, por mais uma oportunidade nós termos o Morro dos Cavalos com um problema de fechamento, trazendo um prejuízo incalculável para Santa Catarina e para o Brasil. 3 dias dessa rodovia parada, a fila chegava em Biguaçu e passava de Garopaba nos 2 trechos. Isso que ainda era comunicado que as pessoas não se dirigissem para aquele local. E rota alternativa, como você falou, é chegado o momento dessa casa começar a discutir. Nós temos que abrir o diálogo com o governo do Estado, na pessoa do governador Jorginho, para que junto com essa casa nós possamos trazer essas alternativas. O trecho de São Martinho a São Bonifácio e o trecho ali de Braço do Norte, Rio Fortuna,
Anitápolis,
são rotas alternativas que nós temos que abrir essa discussão. Mas principalmente a questão do Morro dos Cavalos. Há um projeto pronto para que seja feito o túnel do Morro dos Cavalos. A concessionária, conversei ontem com o diretor, o César Salles, eles querem fazer a obra, eles só querem saber quem é que vai pagar a conta. E o ano passado o STF deliberou que todas as concessionárias, a bem do serviço público, poderão ter seus contratos alongados. Eu acho que chegou o momento desta casa, e aqui eu quero fazer um apelo ao deputado Antídio Nelli, para junto na Comissão de Transporte, junto com a Comissão da Grande Florianópolis, nós vamos estar nos reunindo, chamando todas as pessoas que possamos elaborar um documento e fazer um apelo para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, juntamente com a concessionária, para que façamos os túneis do Morro dos Cavalos, que é um pedido há muitos anos da cidade de Palhoça, mas de toda Santa Catarina. E ao Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura, nosso colega deputado Gerri, para que essas duas vias, são rotas alternativas, se não há recurso para fazer 100%, vamos fazer 10 quilômetros de um trecho de São Martinho em direção a São Bonifácio e de São Bonifácio em direção a São Martinho e também aquela rota lá de Anitápolis. Porque nós vimos o sofrimento, você mostrou, estava perigoso. E nós estávamos sem ação porque não tínhamos rota alternativa. Então eu quero te parabenizar pelas tuas palavras, pelas tuas colocações junto à tribuna e conte com esse deputado, que é um assunto muito sério, um assunto de extrema relevância para Santa Catarina, e nós não podemos ficar refém mais uma vez do Morro dos Cavalos, porque Santa Catarina, ele não pode, é prejuízo incalculável. Eu conversei com algumas empresas que têm toda a sua questão logística parada por causa do Morro dos Cavalos. Então, parabéns, PP, e muito obrigado ao nosso presidente.
Obrigado, deputado, pela participação e por ir ao encontro desse assunto tão relevante que a gente está trazendo hoje nessa tribuna. Eu sei que o deputado Camilo é muito defensor disso, até porque é um morador de Palhoça, e sabe o transtorno que todos os cidadãos têm quando é paralisado o Morro dos Cavalos, não só para Palhoça, mas o prejuízo econômico que o nosso Estado é afetado. Dois pontos importantes aqui.
Mais um minuto para concluir, deputado.
Para encerrar, dois pontos importantes aqui colocados pelo deputado Camilo. Não pode mais uma via como a BR-101, tá? Esse nosso corredor aqui é o corredor do Mercosul, que carrega a economia não só do Estado de Santa Catarina, mas de todo o sul do Brasil, da Argentina, do Uruguai. Isso representa fortemente a economia que passa aqui pelo Morro dos Cavalos, e frequentemente acontece isso. Nós temos que ter uma atitude nessa casa de moção, de pedido, para que o governo federal e a concessionária possam estar executando essa obra tão importante que é o túnel dos Morro dos Cavalos. Mas também, deputado Camilo, é importante que a gente defenda essas rotas alternativas. Não pode só ter um corredor para passar de um lugar para outro. As rotas alternativas são importantes e hoje não é difícil o Estado fazer essas rotas, principalmente em Anitápolis, que apenas faltam 20 quilômetros de estrada de chão e não fica tão difícil para o Estado executar uma obra tão importante.
Acompanhados pela professora Luciane Maria de Andrade de Souza, esta presidência comunica a presença aqui no Parlamento dos alunos, são 32 alunos do Colégio Elisa Andreoli, município de São José. Sejam todos bem-vindos a este Parlamento, à Casa dos Catarinenses. Vi que vocês estavam conhecendo mais a fundo todas as repartições, os gabinetes, a sessão da Assembleia Legislativa. Sejam sempre bem-vindos. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.